Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Escleroterapia. Você já falou, a gente já falou aqui. Meu pai, quando dizia que uma pessoa estava mais velha assim, aí ele dizia assim: fulano de tal tá esclerosado. Já viu isso?
Já.
Que o povo do nosso tempo, os nossos pais diziam assim: eita, fulano de tal morreu. Morreu de quê? Tava esclerosado. Eu cansei de ouvir isso na minha casa. E com certeza a galera aqui também cansou de ouvir. O assunto é esse: escleroterapia de varizes com espuma. Se você perguntar pra mim, Ana Paula Salles, o que é isso? Isso aí é o seguinte: o cara enche a banheira de sabão, Omo, aquele sabão que lava roupa, mexe assim, ó, e bota as pernas dentro. É tudo que eu sei de escleroterapia de varizes com espuma. E esperar e depois passar meia hora pra tirar o sabão, porque pensa negócio que gruda na pele do cara, é sabão Omo, né, pô? O cara gasta 3 litros de água pra limpar um dedo. Então, doutor Aquiles Lima, boa tarde, amigão.
Boa
saudade
tarde,
de você, seja bem-vindo.
Boa tarde, André. É sempre uma alegria vir aqui. Sempre
é
a gente senta em casa. É um programa que, como sempre, para a finalidade dele, que é levar informação ao nosso povo, a gente tenta. O máximo que a gente consegue, eu acho que a gente consegue informar algumas coisas bem interessantes. E esse tema é um tema, em particular, as mulheres vão se interessar bastante pela questão do tratamento de varizes com espuma. E aí, alguns pacientes até me falam: não, aquela a esponja. Aí, o tratamento com esponja. Daí eu explico depois, assim, eu explico que é uma substância realmente que vira uma espuma para a gente tratar as varizes. Então, a escleroterapia vem. Ah, primeiro falando a respeito da expressão que você usou, que o fulano está esclerosado, era uma expressão utilizada quando o paciente ficava com um rebaixamento, assim, dos níveis mesmo sensoriais da pessoa. Então, era ligada à demência,
Isso. Mas
eles utilizavam essa expressão como esclerosado.
Exatamente.
Entendeu? É diferente dessa esclerose. Essa palavra escleroterapia é a terapia de esclerosar, ou seja, de fechar, de ocluir, de fechar as varizes, utilizando uma substância que chama comumente de espuma, mas que tem um nome técnico que chama polidocanol. Então, nada mais é, então, do que o tratamento das varizes por aplicação dessa substância dentro da veia, com o objetivo de tratar as doenças venosas. Necessariamente, não tem que ser apenas por estética, mas existem as funcionalidades desse tratamento também para alguns outros tipos de problema que o paciente venha a ter relacionados ao sistema venoso.
Tá. Agora a gente percebe, eu até pedi o Marco Aurélio que dê uma viagem aí para quem está acompanhando a gente aqui. Gente, nós temos mais de 340 programas gravados. Vai aí no YouTube e se inscreve lá, Saúde em Foco com André Pepsi. Aguarde, porque em breve você terá mais novidades aqui, tá? Coisa de primeiro mundo vai acontecer aqui. Não vou dizer nada, você vai ficar aí morto de vontade de saber e eu não vou dizer nada, tá bom? Mas coisa boa, viu, gente? Coisa muito boa. Então eu pedi ao Marco Aurélio pra ver aí as imagens aí de escleroterapia de varizes com espuma. Doutor,
isso.
As varizes, ela tem uma classificação.
Isso.
Né? E às vezes a gente vê algumas pessoas que elas têm umas varizes mais calibrosas, mais
grossas,
maiores, onde parece que as veias pulam pra fora na perna.
Sim.
Pedi até o Marco também pra mostrar essa classificação de varizes, Marcão, com imagens, com, como diria o José Luiz da Tenda, com imagens. Coloca essas imagens. Esses bages aí de escleroterapia, por favor. Luiz Marcelo Matias Leão está dizendo o seguinte: pergunte ao professor aí o que causa as varizes.
Pô, é ótimo, hein, Marcelão?
Marcelão, em breve, né? Muito em breve, vocês estarão juntos aqui, frente a frente.
Bate-bola aí, né?
Cara a cara, peito a peito. Olha, igual a música do Fagner.
Boa.
Rapaz, o negócio é todo. Eu tô meio maconhado hoje. Aí, deixa esse negócio pra lá. Vamos lá. Então, qual é a classificação, doutor, das varizes? E por que que algumas pessoas elas surgem mais finas, depois elas surgem mais grossas?
Boa. Vamos lá, André. As varizes, muitas pessoas já escutaram inúmeras informações a respeito de varizes. As varizes são, a gente conceitua a varize como uma veia que é permanentemente, ou seja, ela está o tempo inteiro dilatada e tortuosa. Não existe varize, a maioria das varizes praticamente a varize, ela é uma veia que não consegue ficar o tempo inteiro dilatada sem ficar torta. Por que isso? A veia funciona por meio de válvulas.
Uhum.
Cada vez que o sangue sobe, ela passa uma porta, posso dizer assim, que é a válvula da veia, e para que ele não volte, a válvula fecha. Então ele sobe, apenas é para subir, não é para descer nada do sangue. Quando essa válvula está danificada, ou quando a veia está dilatada demais, essa válvula às vezes não funciona direito, então ela não fecha de forma adequada, e uma parte do sangue que era para subir, ele sobe uma parte, mas fica uma parte também. E aí, que a gente chama de estase, quando o sangue começa a ficar mais lento por depósito, ele vai ficando mais na veia, mais na parte de baixo, mais próximo do tornozelo, por exemplo.
Uhum.
Então, quando isso acontece, a veia começa a ficar sobrecarregada, e aí ela começa a ficar tortuosa e dilatada sempre. A veia pode dilatar, mas necessariamente ela não fica dilatada o tempo inteiro, permanentemente. A partir do momento que ela mantém-se dilatada sempre, e aí começa a ficar torta por sobrecarga de sangue, ela se torna uma varize, e ela fica incompetente, não funciona de maneira adequada, e aí a doença pode progredir. Essa é uma doença, André, progressiva, que tem um caráter que hoje se considera muito a tendência genética de ter varize.
Ali.
Quem está na internet pode acompanhar as imagens aí. Então, essa é uma tendência genética muito importante. Não quer dizer que, por exemplo, você que tem pai e mãe que tem varize, você obrigatoriamente vai ter. Mas a tendência de ter varize é muito importante, isso de carga familiar mesmo, de carga genética.
Respondendo aqui a pergunta do professor Luiz Marcelo Matias Leão.
Sim. O que causa?
O que causa?
Isso. Marcelão, a boa parte das varizes, como a gente disse, a teoria mais aceita hoje no meio do vascular é que existe uma carga genética que vai lhe dar uma predisposição a que as suas veias fiquem sem funcionar direito. Ou seja, a veia tem uma tendência a virar varize. Uma carga genética para isso. E o que piora junto com a carga genética? É o paciente que trabalha muito tempo ou tenha uma atividade diária muito tempo em pé ou muito tempo sentado.
Uhum.
Juntamente com a carga genética que ele já tem, isso vai fazer com que haja uma sobrecarga de sangue naquela veia, que pela tendência genética e por essa sobrecarga, a veia vai começar a ficar disfuncionante, ou seja, ela vai ficar doente. Ela vai dilatar tanto por conta daquele aumento de pressão, que vai começar a danificar a válvula ou dificultar a válvula de fechar. E aí, por conta disso, essa pressão vai causar um dano nessa situação de controle do fluxo sanguíneo subir. Então, o que causa? Genética mais trabalho.
Uhum.
Genética mais atividade diária. Em pé muito tempo ou sentado muito tempo.
Uhum.
Entendeu? Então, isso, diga.
Você falou, quando existe uma varize, ela é torta. Aí me veio, olha aí, ó.
Pronto.
Tá? É esse negócio aí, né?
É, exatamente. Isso aí já é um avançado da doença. A doença venosa, ela não fica sempre com aquelas varizezinhas que parecem umas raízes de planta pequena.
Rapaz, aquilo ali tudo é acesso na perna do cara, é?
Tudo é acesso pra poder fazer esse tratamento que a gente tá discutindo hoje.
Eu aconselho a você não fazer, não.
Exato.
Não ter varizes, não.
Exatamente.
Porque se fosse, eu já tava desmaiado ali.
Por incrível que pareça, André.
Três furadas na perna. Bota ali, Marcão, de novo. Meu amigo, eu contei ali dois, três acessos no cara, né?
Exatamente.
Meu amigo.
Isso é o quê?
E olha ali, aquele ali é um trombo?
Não, não.
Não.
Ali é a veia. Dilatada. É a veia dilatada.
Pelo tratamento ou não?
Não, não.
Não.
Ali, esse paciente da imagem, que quem tá acompanhando pela internet tá podendo ver, esse paciente da imagem, ele tem uma varize extremamente dilatada, e essa varize com certeza não é a curto prazo, esse paciente não deve ter pouco tempo essa varize, então ela foi dilatando com o tempo até chegar nesse ponto de tão dilatada, e ali não é o trombo, ali é a veia dilatada. Então esses acessos servem pra gente injetar dentro da veia esse material que é a espuma pra poder a gente fechar essa veia.
Caramba, meu velho. Agora você falou em quando a varizice aparece, ela é torta. E aí me lembrei de uma aula de matemática, bicho, um negócio que não tem nada a ver aqui. Sim. Mas tinha um negócio de matemática, você vai lembrar também, que você foi um bom aluno, chamado movimento retilíneo uniforme.
Sim.
Aí eu queria perguntar a você o seguinte, esse, o fluxo sanguíneo é assim? Tem que ser assim. Movimento retilíneo, ele é reto ele e uniforme.
Ele é reto e ele funciona em cada batida do coração. Cada vez que o coração bate, ele joga sangue para todo o corpo, inclusive para as pernas. Então, o sangue desce por meio das artérias e sobe por meio das veias. Entende? Então, cada vez que o coração bate, ele empurra sangue para baixo. Cada vez que ele relaxa, ele puxa sangue para cima. Então, é como se vai o sangue e vai pela artéria e sobe pela veia. Quando ele vai subir pela veia, normalmente a veia funcionando, o sangue vai voltar sem problema algum. Tanto é que a gente não espera e não vê variz em pacientes muito jovens.
Uhum.
Normalmente não.
Uhum.
Normalmente, porque essas veias geralmente nascem boas. O paciente pode ter uma tendência genética, mas elas nascem boas. Ao passar com a idade, trabalho, como eu expliquei, pela atividade diária, junto com a genética, é que ele começa a desenvolver uma insuficiência daquela veia.
Tá. A Gerlane Tavares, ela pergunta assim, uma pergunta bem frequente dentre as pacientes aqui no consultório, musculação causa varizes? Posso treinar após sessão?
Maravilhosa pergunta. Essa moça é inteligente, viu? Essa moça é
topada. Quem é a Gerlane?
Gerlane é quem gerencia as coisas lá do consultório.
Aí tá certo. Muito bem, Gerlane. Obrigado aí pela audiência, né?
Mas é uma pergunta
muito
frequente
importante.
Mesmo. Muito frequente. E quem malha, quem faz, por exemplo, a gente atende pessoal que faz crossfit, que faz academia, uhum. e essa é uma pergunta mesmo bem frequente. Se pode malhar com varize ou se musculação causa varize. Aí eu sempre respondo da mesma forma. Pergunto com o que a pessoa trabalha. E aí, às vezes, por exemplo, é bancário. Às vezes trabalha com o setor de escritório. Às vezes é
vendedor da Jeep Radar, ou da Caoa,
exatamente.
Da JCF Motors.
Exatamente. Aí o que é que eu pergunto? Quanto tempo você passa trabalhando? Sentado ou em pé? Quanto tempo, mais ou menos? Ele disse, numa média de 6 a 8 horas por dia. E quanto tempo você fica na academia? Ele disse, 1 hora, no máximo, que é o tempo que eu fico. Então, assim, o tempo que você fica de em pé numa academia, por exemplo, infinitamente menor do que o tempo que você fica parado ou sentado ou em pé no trabalho.
Uhum.
Sem contar com isso que nós temos uma ajuda muito importante em quem pratica atividade física. Ou musculação, ou crossfit, ou aeróbico, de qualquer tipo,
uhum.
Bicicleta, corrida, a gente trabalha a musculatura de uma bomba que a gente tem nas pernas, que é responsável por empurrar esse sangue que fica querendo se depositar lá nas pernas, de volta para o coração, que é a panturrilha. É uma bomba impressionantemente eficaz, que consegue empurrar o sangue de volta para a panturrilha. Então, o sangue, ele não fica acumulado.
Conhecido como a batata, né?
A batata da perna, exatamente. Então, pode malhar quem tem varize? Deve, não só pode, deve. Mas isso não aumenta as varizes? Então, se o paciente já tem varize, o ideal é que ele mantenha atividade física frequente, porém, ele tem que manter também as prevenções para que isso não aumente durante o trabalho. Não com relação à atividade física, pode fazer sim, não tem problema. Mas o ideal é, no caso de sair da academia, vai trabalhar, usa meia. É o ideal. Uhum. É o ideal. Mas a academia não causa variz, não é a academia que vai causar variz, independente de quem pega muito peso. Por exemplo, quem vai pro crossfit tem toda a logística dentro do crossfit de pegar peso, toda a logística dentro de quem malha também. Mulher malha muita perna, entendeu? Então, às vezes fica essa dúvida, se eu for malhar, isso não vai gerar mais variz? Não, porque o exercício de perna que você faz, com certeza tem panturrilha também. E além de malhar a musculatura da coxa, do quadríceps, eles conseguem, na contração muscular, empurrar o sangue de volta. E não é isso que causa varizes. É a sua tendência genética de ter varizes, mais o seu trabalho que você passa, muito provavelmente, muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Isso sim seria o responsável por causar varizes. Mas quem malha pode continuar malhando. Quem faz o seu crossfit pode continuar fazendo. entende? Desde que seria interessante, se você já tem varizes, usar uma meia para fazer atividade física também, para malhar a perna.
Exato, eu ia falar exatamente da meia para quem trabalha invariavelmente hoje, porque as coisas não mudaram do dia para a noite, né? Por exemplo, as concessionárias de veículos, vou falar aqui da Jeep, da JCF, Caoa Chery, que são os nossos parceiros aqui, o pessoal, o Vinícius, a Grazi, né, o Darilo, a Camila, a galera que trabalha com a concessionária, trabalha alternando movimentos de sentar e ficar em pé.
Isso.
Né? Porque ninguém aguenta ficar sentado o tempo todo, ninguém atende, ninguém vai vender, já foi vendedor de carro, e você não fica sentado esperando o cliente chegar para você, porque até uma falta de educação. Quando você vê o cliente no salão, ele já tá estacionando o carro, eu já tava em pé. Né? É porque vendedor é pé. Quando o cara vê logo o cara, amigo, o cara quer logo abraçar o cara, né? O cara já estacionou ali, quando ele descer do carro, boa tarde, meu amor, boa noite, bom dia, tudo bem, né? Você quer atender logo, ninguém atende ninguém sentado.
Sim.
Né? É difícil, a não ser uma clínica que a atendente já também, já, né, Gerlando? Já tá ali esperando e tal, que é outra coisa também, que passa o tempo todinho sentada. Isso. A maior parte do tempo. Os vendedores de veículos ainda alternam, mas por exemplo, a Gerlani, ela passa mais tempo sentada do que um vendedor. Isso. De carro, muito mais tempo.
Exatamente.
Os atendentes de consultório, de clínicas, enfim. Aí, doutor, tem algumas meias que vocês podem prescrever, que as pessoas podem dizer, principalmente os homens que ficam com um negócio de, né, é frescura mesmo. Aí, vou usar não. Lembra lá do Marco Aurélio? Puxa aí, por favor. Intocáveis. Se você puder pegar, e se o YouTube permitir, a cena que o cara tá colocando a meia no Felipe. A cena que o cara tá colocando lá a meia no Felipe. O cara, você lembra dos intocáveis, né?
Lembro, sim.
Que ele tá falando, isso aí é pra quê? Isso aqui é pra você colocar em mim, sabe? Bicho, eu não coloco isso aí não, cara. Não vou colocar isso aí em você não, né?
Exatamente.
Aí daqui a pouco ele tá colocando a meia lá porque ele tem um problema, ele é tetraplégico e ele não mexe, claro. Se ele é tetraplégico, ele não mexe do pescoço pra baixo, não tem vida nenhuma, só na orelha. Lembra da orelha?
Sim.
Pois é.
Sim.
Só na orelha. Então vejo. Por que eu perguntei isso? Porque tem algumas pessoas, principalmente nós homens, né? Que eu já falei aqui, que a gente é cheio de frescura. A gente não vai fazer o exame do tórax porque acho que vai levar uma dedada. Eu falei pro doutor Luiz Marcelo isso aqui ontem, né? Tô falando de novo hoje aqui. Daqui a pouco tá chegando novembro azul. Não deixe chegar novembro pra você ver tudo azul não, meu filho. Vá logo, né? Vá logo. O mês é só a referência. Ah, não vou usar meia não, porque é coisa de mulher. E eu sou macho, né? Eita, bicho, eu ia dizer um negócio aqui. Não posso não. Eu sou macho, eu não uso meia não, porque meia é negócio de mulher. Entendeu? Doutor, tá certo isso?
Não. Por incrível que pareça, André, eu atendo infinitamente, eu faço infinitamente menos tratamento de escleroterapia nas varizes, para tratar as varizes, em homens e em mulheres. Lógico, as varizes realmente, os homens têm 1/4 a menos, ou seja, 25% menos chance de ter varizes do que as mulheres. As mulheres têm 75% de chance de ter. Entendeu?
Porque essa moda é tudo
mais varizes. É verdade. As mulheres, infelizmente, têm uma carga hormonal grande e esse hormônio que elas têm geralmente oscila na fase menstrual e aumenta para poder ter um pico de hormônio e elas menstruarem. Então, nesse período de TPM, famosa TPM, as mulheres que têm varizes sentem bem mais.
Uhum.
Então sentem mais a perna pesada, sentem mais dor nas pernas, às vezes coceira nas pernas, por conta das varizes e por conta também desse pico hormonal que torna o sangue mais grosso. E aí, quando o sangue vem para ser transportado por uma veia que não está funcionando bem, o paciente tem mais sintomas. Então todo paciente que tem mais, que tem varizes, ele vai ter mais. Uma mulher. Ele vai ter mais sintomas, ela vai ter mais sintomas geralmente no período menstrual. O homem, bem menos. Mas como o homem, todo homem ele é resistente a tratar, resistente a ir para médico, a maioria das vezes o homem vai para médico porque ou a namorada leva, ou a esposa leva, ou a mãe leva. Então, o homem ele é meio resistente a fazer tratamento. E por isso que você viu na foto que a gente colocou agorinha, que aquela variz daquela grossura ali, daquele diâmetro, é na perna de um homem.
Sim.
Não é por outro motivo, é porque o homem não vai. Ele negligencia esse tratamento até quando ele não aguenta mais.
Aquilo deve ser uma dúvida boba, né?
Aquilo incomoda bastante, André. Incomoda bastante, sem contar o risco de outras complicações de ter varizes daquele tamanho ali, naquele diâmetro.
Tem alguma contraindicação com relação à idade do paciente para realizar a escleroterapia? A Gerlani está perguntando aqui.
É uma ótima, ótima pergunta. É, geralmente, dependendo do idoso, porque a gente tem que lembrar que aquele conceito que a gente tinha de idoso, né? Que a gente antigamente pensava, quando a gente pensava em idoso, o que vinha à cabeça da gente era aquele senhorzinho andando, mancando, com uma bengalinha.
Isso.
E hoje em dia a gente vê idoso aí participando de prova de atletismo.
Verdade.
De bicicleta, de
tudo. E quando a gente falava em idoso naquele tempo que a gente era adolescente ou criança, né? O cara era 50 anos, né? Então eu já sou velho. Então hoje não, né? Hoje você vê aí pessoas que têm 70, 80 anos, né? Que estão bem lúcidos, tranquilos, fazendo suas atividades normalmente. A idade sobrevida do brasileiro, graças a Deus,
aumentou.
É 74 ponto alguma coisa de anos de vida. Isso é muito bacana. Pedi aqui o Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, eu ainda tenho dois intervalos ou somente um? Depois você me sinaliza aí se eu tenho dois ou um. Só tem um, né? Ah, então beleza. Então uma hora a gente chama, porque a gente vai até 1h40 aqui direto, que nem cantiga de grilo. Aí me fala aí, doutor.
Se tem ou não idade, né?
É.
Pronto. Idoso. André, não tem uma idade pré-definida, assim, a partir daquela idade eu não trato mais, porque isso vai ser próprio de cada paciente. Às vezes eu tenho dois pacientes com a mesma idade, mas a característica de cada paciente, ou seja, o paciente é mais, a gente chama de mais inteiro, eu posso dizer assim, é mais conservado, ou seja, é um idoso que pratica atividade frequente, que não é obeso, que não tem outras complicações como diabetes descompensado. Então, tudo isso a gente vai analisar em cada avaliação clínica para poder decidir se é mais favorável ao paciente colocar um tratamento com espuma para ele ou realizar a cirurgia. Se aquilo ali vai ser mais benigno para ele do que prejudicial. Então, essa avaliação é personalizada, André. Cada paciente tem uma definição se pode ou não pode realizar tratamento para espuma. Normalmente, fala que a partir de 65 anos, teoricamente, não se faz mais escleroterapia em pacientes por medo de algumas complicações ou por receio de algumas complicações do tipo, por exemplo, uma trombose na perna, uma reação cutânea mesmo, que pode acontecer a espuma no subcutâneo que pode extravasar. Então, esse tipo de... Pela pele do idoso ser bem fininha, ela pode ter mais fácil algum tipo de complicação com relação à parte da espuma. E aí a gente prefere, às vezes, indicar, se caso preciso, muito preciso, a gente pode indicar mais a cirurgia do que o tratamento de espuma. Apesar de que o tratamento de espuma é um tratamento minimamente invasivo, com baixos índices de complicação, mas no caso do idoso, a gente tem que personalizar. Cada um é um. Então não tem idade certa para você dizer assim que o paciente de 65 anos não vai fazer aplicação. Não tem isso. Entendeu? Não tem uma idade definida. Eu não vou fazer aplicação nesse paciente por causa da idade dele. Não. A gente vai avaliar caso a caso aquela condição clínica do idoso, a queixa maior dele e se pode ser feito o tratamento com espuma, sim.
Tá respondido aí então. 996398389. Tem mensagem aí, Sérgio? 996398389. Você manda suas dúvidas pra cá. O assunto é escleroterapia de varizes com espuma, com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular e angiologista. Um abraço aqui, Aline Farias. Nil Silva disse assim, boa tarde. O Rico Pereira, assim, Aquiles Lima nos fortalecendo com as melhores informações. E Nil Silva diz o seguinte: feito uma vez a escleroterapia de varizes com espuma, acontece das varizes voltar? A prática de exercícios pesado e o não uso da meia de compressão faz alguma diferença?
Demais, demais. Vamos lá. Feita a escleroterapia. Então, você que tratou varizes, A espuma, André, é um dos agentes esclerosantes que a gente chama. É um dos agentes que a gente pode utilizar para injetar na veia para tratar a varize. A espuma, ou o nome polidocanol, é um sabão, quimicamente falando. É um sabão. Ou seja, quando existe uma técnica que você mistura, chama técnica de Tessari, e que você mistura ar com o líquido, que é a espuma. E aí você passa em velocidade de uma seringa para outra seringa por meio de uma torneirinha que comunica essas duas seringas. E quando você faz isso, é como se você misturasse o ar com o líquido, fazendo com que ele virasse espuma. Como você pega literalmente uma vasilhinha, bota detergente e chacoalha ele. E aí vai acabar ficando aquela espuma, com o tempo ele volta a ser líquido novamente. Então, a espuma é apenas, olha, a imagem que está na internet acompanhando, ficou boa. Então, essa substância, que chama polidocanol, ela pode ser utilizada para tratar vários diâmetros de varizes, desde as varizes fininhas da perna, que incomoda esteticamente boa parte das mulheres nas pernas, incomodando deixar de vestir aquela saia que quer, o short que quer, ir pra praia. Então, pode tratar desde aquelas varizes fininhas até aquelas varizes grossas que a gente viu na perna daquele homem, daquele paciente, que foi colocado agora há pouco na tela. Pronto. Então, a espuma pode ser usada para tratar tanto aquelas fininhas quanto essas varizes bastante grossas. Então, é hoje um esclerosante extremamente útil no tratamento de varizes que não precisa de cirurgia. Então, uma vez tratada, as varizes podem voltar? Muitas pessoas me perguntam isso. Essa veia que a gente tratou, ou seja, que a gente injetou essa espuma dentro da veia para que o corpo feche a veia por dentro e que não passe mais sangue por ela, essa veia ela não funciona mais, entende? A partir do momento que você tratou com uma espuma, essa veia ela acaba, ela fecha, literalmente, não passa mais sangue por ela. O que vai acontecer a partir daquele momento? As veias ruins, a gente tratou, a gente fechou com a aplicação de espuma. Então, as veias boas vão continuar funcionando normalmente. Porém, vamos lembrar que existe o que eu expliquei há pouco tempo agora. Às vezes, o paciente tem alguma tendência genética a ter varize e a atividade diária dele requer muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Não apenas isso, é claro, existem outras características que podem facilitar o surgimento de veias, de varizes, André, por conta também, por exemplo, o tabagismo é um dos que facilita, ajuda também o surgimento de varizes, a obesidade principalmente ajuda, o sedentarismo ajuda, a idade por si só, cada vez o paciente mais idoso tem uma chance maior de ter varizes. Então, por conta disso, a gente trata as varizes e aí a gente tem que prevenir para que elas, quando surgirem, surjam o mais tarde possível. Então, essas veias podem voltar quando a gente faz o tratamento? Não, elas vão sumir. O que pode acontecer é que surgirão novas veias que poderão ficar doentes, poderão se transformar em varize, mas serão novas veias e não aquelas veias que a gente tratou.
Ah, doutor, eu fiquei você falando aí e eu estava pensando numa coisa aqui. Os nossos adolescentes de hoje ou crianças, né, antes pré-adolescentes e adolescentes, no nosso tempo, por exemplo, eu ia para a escola e andava 2,5 km a pé para chegar e voltava 2 km a pé para voltar para casa. 5 km por dia.
Sim.
Tá? Eu ia ali do Prado, bairro do Prado, em Maceió, até o bairro do Farol, onde hoje se encontra o SESMAC. Onde é o prédio do SESMAC ali, perto do Mirante de Santa Terezinha. Cansei de fazer aquele trajeto ali todos os dias. E eu devia ter por volta de... Em 82 eu tinha 11 anos, então eu fui estudar lá no Colégio Cônego Machado em 1983. Então, 83 eu tinha 12 anos. Então eu passei 83, 84, 85 e 87 e 88, que eu, infelizmente eu repeti a sétima série. Então, por que eu tô trazendo isso à baila aqui? Porque eu andava muito para uma criança de 12 anos, 13, 14 anos, 15 anos, eu andava muito, 5 km por dia, é muito, até hoje é, né?
Sim.
Até hoje é, e naquele tempo ainda mais. Aí a minha pergunta agora vem é o seguinte, hoje, muitas coisas, muitas dinâmicas mudaram, a questão da segurança, né? Os pais têm uma moto ou têm um carro para levar seus filhos,
sim,
buscar e levar seus filhos. Claro que eu não tô pregando aqui que você pega seu filho e manda ele sair do sítio Capim, né, dona Hilda? e vim pra cá estudar, pé, aí é pra se lascar também. Mas é que as pessoas não têm mais o hábito muito de ficar andando a pé. Entendeu? Meu filho, minha filha, por exemplo, nunca foram um dia a pé. Vocês estão na minha mira, viu? Entendeu? Para ir a pé, para a escola. Isso, de certa forma, traz um prejuízo futuro, porque eles ficaram muito tempo assim, mecanicamente, vão de carro, voltam de carro, e ao mesmo tempo também não tem nenhuma atividade física. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo no futuro em relação a problemas venosos e em relação com varizes?
É, André, como eu expliquei, o paciente, por exemplo, que não tem. Paciente jovem, geralmente ainda não conseguiu ter uma alteração tão importante assim com relação à estase, ou seja, a diminuição do fluxo de sangue subindo, que possa ter danificado uma veia nesse ponto, enquanto são jovens, entendeu? Porque a maior parte dos jovens, como você explicou, hoje são bem mais sedentários do que no tempo da gente.
A resposta já veio aqui em tempo real. Primeira dama diz assim: andar a pé para ser assaltado? Entendeu aí?
Entendi, sim. Então, é verdade.
Olha aí.
Então, o paciente jovem geralmente não tem uma alteração importante a esse ponto de causar varizes apenas por conta disso, porque ele anda pouco. Uhum. Entendeu? Uhum. Geralmente a faixa etária de surgimento dessas varizes tende a ser segunda, terceira década de vida, 20, 30 anos, 35 anos geralmente, mas cada dia menos isso está aparecendo. Por exemplo, paciente mais jovem que eu tenho, mulher, eu tenho varize, tem 22 anos, mas ela tem varize para vender no quilo na feira, é muita coisa. Ela tem, a mãe tem, a avó tem. Então é uma coisa assim, realmente ela foi sorteada, porque a geração, toda a geração teve esse desenvolvimento. Ela trabalhava, é lojista, trabalha no centro da cidade vendendo coisas nas lojas e passa muito tempo em pé. Não pratica atividade física, apesar de ser jovem, e passa muito tempo em pé. Já tem uns 2 anos que ela diz que praticamente dobraram o número de varizes da perna dela, justamente por esse tipo de atividade. Mas não existe uma correlação direta, por exemplo, do adolescente, por exemplo, do jovem, não porque cada vez mais anda menos, ele desenvolve varizes apenas por conta disso, não. Tá. Porque o corpo, ele tem um mecanismo de adaptação. A veia, ela tem condição de dilatar, uhum, e contrair, uhum, entende? Uhum. O que atrapalha o funcionamento da veia futuro é uma coisa constante, ou seja, você mantém a veia se dilatando constantemente, dia após dia. Tanto é que a doença da varize, André, ela não é uma coisa de agora. Uhum. É uma coisa progressiva. É como se você fosse subindo uma escada rolante de um grande prédio. E aí, cada vez que você sobe, como você perguntou logo no começo, essa classificação, que a gente tem uma classificação que chama classificação CEAP, essa classificação coloca a evolução da doença de varize em 6 graus, mais ou menos. 6 patamares, 6 graus.
Bota aí, Marcão, na tela, graus de varizes.
É. Cada vez que você vai piorando, aumentando, ou deixando a doença progredir, ela vai tendo características diferentes naquele paciente portador da varize. Entendeu? Desde de varizes apenas estéticos, sem sintomas, até o último grau, que é o paciente com uma úlcera, com uma ferida na perna para varize. E aí a gente pode utilizar, inclusive, essa terapia que a gente usa, como a escleroterapia com espuma, para tratar esses pacientes também que têm varize. Uhum. A espuma não é só usada para questões estéticas, mas também para tratar pacientes desse tipo de problema, com a úlcera na perna, uma ferida na perna, por conta da doença venosa, entendeu? Uhum. Por conta das varizes. Então, a partir do momento que o paciente deixa essa doença de varize evoluir, ela pode chegar no último grau, que é o 6º grau, e aí nesse CEAP 6, que a gente chama, ele pode existir uma ferida que está aberta, porque a varize dificulta a cicatrização.
Então, tem alguma contraindicação para a escleroterapia em relação à substância?
Alguns têm. Vamos lá. Quem faz espuma? Por que é importante, André? Uma coisa muito importante, quem estiver escutando aqui o programa, que leve para quem estiver querendo fazer tratamento de espuma, querendo fazer tratamento de varize com espuma, é muito importante passar pela avaliação do profissional habilitado para fazer isso. O que tem acontecido, André, é um boom, uma explosão de pessoas fazendo escleroterapia com outros tipos de esclerosantes, por exemplo, a glicose, a 75%, e dizendo assim, não tem complicações isso.
Eu acho que o cara for diabético.
Não, não. Essa glicose, ela não é capaz, que a gente aplica no local, ela não é capaz de causar essa mudança clínica inteira com relação à parte do diabetes. Mas existem outros tipos de complicações. Por exemplo, o paciente pode ter uma trombose por uso de esclerosante. Ah, mas eu estou usando açúcar. O paciente pode ter uma úlcera por conta de uso de esclerosante.
Uhum.
Uma ferida. Você pode causar uma ferida na perna do paciente fazendo tratamento de varizes por aplicação.
Uhum.
Dependendo do tipo de esclerosante que você use e dependendo de qual vaso que você vai aplicar. Principalmente esses vasinhos que, de vez em quando, tem umas armadilhas nesses vasinhos de perna. Entendeu? Então, quer que tem contraindicação? Algumas. Por exemplo, paciente que tem um que a gente chama de forame oval aberto. O que é isso? É uma comunicação. Todos nós nascemos, existe boa parte das pessoas tem na formação do coração uma comunicação entre duas partes do coração. Chama forame oval. Esse, uhum. esse espaço, ele geralmente fecha com o desenvolvimento da gente. Ele uhum. fecha. Algumas pessoas têm esse forame aberto. E aí, o que pode acontecer? Você pode injetar a espuma, dependendo de onde você injeta, ou quanto você injeta, a quantidade, que tipo de varize mais grossa você tá tratando. Essa espuma, ela tem o risco de subir pela circulação, passar pelo coração, e aí do coração, de um lado do coração, passar para o outro, e quando ele mandar, por exemplo, sangue para o cérebro, essa espuminha, que ainda pode estar ativa, vai lá e pode causar um sintoma semelhante a um AVC, por exemplo. Então, quem tem forame oval patente, ou seja, aberto, não deve fazer esse tipo de tratamento. Isso é uma das contraindicações, uma delas. Outra contraindicação, paciente que tem hipersensibilidade, ou seja, alergia à substância. É todo mundo que tem isso? Não, não é todo mundo que tem isso. Mas se a paciente já tem algum histórico de alergia a algum tipo de medicamento, deve ser investigado, ou pelo menos é mais prudente que seja investigado se ele tem ou não tem alergia à espuma antes de fazer o tratamento. Eu posso lhe dizer, por causa própria, eu já tive uma paciente que tinha histórico de alergia a medicamento e que eu fiz o teste com ela, mandei para uma pessoa, né? Na verdade, eu encaminhei uma pessoa capacitada, habilitada para fazer um teste de alergia à substância da espuma, e ela era alérgica, André. Então, eu praticamente, se eu não faço isso, eu ia causar um mal àquela paciente. Ela podia ter o que a gente chama de choque anafilático, ela pode ter isso, que é uma reação alérgica tão grande que ela pode fechar as vias aéreas e o paciente parar de respirar. Uhum. Entendeu? Então, ou tem uma reação alérgica muito forte, daquelas que fica toda inchada. Então, esse, eu estou dando só exemplos de contraindicação a tratamento de espuma para esses pacientes, porque são complicações que são raras de acontecer, mas que podem acontecer, e quando acontecem, os danos são importantes, podem causar muito mal ao paciente.
Inclusive, eu já falei aqui, até no mês passado mesmo, antes do primeiro turno das eleições, nós tivemos diversos eleitos já, né, deputados federais e estaduais aqui, né, principalmente os federais, que tornem um projeto de lei, né. Se eu fosse deputado federal, é uma das primeiras coisas que eu ia tentar aprovar na Câmara Federal, que era a questão da identificação dos pacientes portadores de alergia à dipirona sódica, como eu. Né? E olha, eu tomei dipirona, doutor, até uns 14 anos. Depois que eu vim descobrir que eu tinha alergia à dipirona, né? Que pode acontecer em qualquer momento da vida.
Isso, exatamente.
E o remédio de escolha no Brasil para dor, quando você chega no andar hospitalar, é o quê? É dipirona.
É verdade.
Se o cara colocar dipirona na minha veia, eu me acordar nos braços de São Pedro, meu filho. pra entrar na porta lá. E eu sei que deve ser muito bacana lá em cima. Eu gosto muito de São Pedro, né? E gosto muito lá de cima, mas aqui embaixo tá bom, né? Deixa eu viver mais uns carocinhos aqui embaixo. Por que eu tô dizendo isso? Porque administrada em dipirona, em quem tem alergia, acontece isso aí. Choque anafilático com anafilaxia.
É isso.
Anafilaxia, né? Edema de glote, que é isso aqui que a gente tem aqui. O pomo de Adão fecha. E se você não tiver alguém habilitado na hora para fazer a traqueostomia, que é o furinho aqui, para você respirar...
Você pode morrer.
Você pode morrer, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, eu conheço aqui um empresário em Arapiraca, um amigo, que ele tem essa alergia aí a frutos do mar, a camarão. Ele não pode nem sentir o cheiro. Ele disse a mim: André, eu não posso sentir o cheiro do negócio na panela, que eu posso ter um choque. Então, é importante, doutor, é, né? Era importante que esses representantes fizessem isso, porque as pessoas precisavam se submeter a um teste. Existe um teste para saber se você é alérgico ou não à substância, porque de repente você pode ser socorrido. Você imagina, você sofre um acidente, né? Tem uma lesão, tem um acidente, fica inconsciente, aí acorda, reclama de dor, o cara aplica dipirona em você, acabou. Mas se o cara pega aquela plaquinha, como o exército, né? Sim, americano, sim. Tem que os caras usam aquela plaquinha aqui. Se o cara usa aquela plaquinha aqui e tem alérgico a dipirona, o médico não vai administrar, a unidade hospitalar não vai colocar outra coisa.
Sim.
É só uma sugestão.
E, André, a espuma, é o tratamento com espuma, apesar da gente ter falado aqui de algumas complicações, existem algumas vantagens que você pode ter, por exemplo... quem trata espuma não precisa parar nenhuma atividade diária dela. Então, a mulher que vai tratar as varizes das pernas, que vai fazer a aplicação, às vezes me pergunta sempre: doutor, quando eu termino, eu tenho que fazer algum tipo de repouso? Pelo contrário, o ideal é que fez a aplicação, mantenha o movimento normal, de casa. Então, acabou a aplicação, você pode resolver tudo que você puder resolver, sem precisar se limitar a ficar de repouso, por exemplo, como uma cirurgia. E a grande maioria das vezes se consegue tratar tanto varizes estéticas, daquelas fininhas, que apenas incomodam pela estética mesmo, quanto as varizes mais grossas, que incomodam de forma contundente mesmo. O paciente sente dor, coceira na perna, cãibra, devido a esse tipo de problema. Ele pode tratar da mesma forma, sem precisar de cirurgia, com aplicação e sem precisar de fazer repouso, como se faz no pós-operatório de cirurgia.
Tá. Agora, a gente viu ali, naquela foto que o Macorelli colocou. Macorelli, traz a foto daquele cara de novo, né? Daquele paciente lá que tá fazendo isso. Essa. Você pode deixar aí, Macorelli, pode segurar aí. Você vê ali que tem ali antes e depois do procedimento, isso, né? Ali é na parte direita, no lado direito da imagem.
Sim.
Você percebe ali um curativo e ele está usando uma meia. Ele está usando uma meia e o curativo por baixo.
Isso.
Gente, quem está acompanhando aqui pelo Saúde em Foco com André Pepes, olha a grossura que estava a perna do cara, do paciente, enquanto ele estava fazendo a escleroterapia com espuma. E depois, olha como é que está durante o curativo. Doutor, esse resultado, ele é quase que perceptível, ou é perceptível dessa forma mesmo? Porque para mim aqui, está muito inchada a perna do paciente.
Eu acho que a foto deu uma aumentada com relação à panturrilha, mas o que ficou realmente, André, aquele curativo que ele fez, que o colega que fez a aplicação fez, é um curativo compressivo local. A meia branca que ele tá calçando no pós procedimento é uma meia que vai servir para o paciente ficar calçado. A maioria das vezes, quando se faz uma aplicação numa veia tão grossa desse tipo, o paciente deve ficar assim uns 2 ou 3 dias, às vezes, com a meia. Por quê? Quando a gente injeta essa substância dentro da veia, existe dentro, na parte interna da veia, que chama da parte do endotélio, ele inflama aquela parte interna toda da veia, e essa parte, quando a espuma passa, ela literalmente meio que destrói essa parte interna da veia e causando uma reação inflamatória intensa naquele local. Essa reação inflamatória deixa toda a parede da veia inflamada E essa inflamação o corpo vai utilizar para fibrosar ou diminuir, e fechando a veia aos poucos. Então, o que é preciso? O que é que melhora esse resultado, então? É quando o paciente coloca em contato uma parede da veia com a outra. E isso ele faz com aquele curativo compressivo que ele fez ali. Quanto mais tempo a veia estiver sem sangue dentro dela, ou seja, se ela estiver fechada, apertada, aquela reação da aplicação ela vai ser mais eficiente. Então, a tendência é fechar a veia mais eficientemente do que se você apenas aplicasse e não apertasse. Entendeu? Então, existe uma técnica para fazer esse tipo de tratamento, e que deve ser feita realmente por quem está habilitado, pelo cirurgião vascular, independente se seja apenas esteticamente ou uma veia funcional desse tipo. Então, o ideal é que você faça o procedimento com o cirurgião vascular. Ele é o habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Alguns dermatologistas também fazem na face, mas não aplicação de esclerosante em face, não. Geralmente é tratamento com laser. Mas nas pernas, o ideal é que você faça o tratamento com o vascular, utilizando o esclerosante adequado de caso para caso.
Certo. Sérgio, tem uma mensagem aí, final 2107. Você podia ouvir antes, é 4 segundos só, não sei nem se dá para ouvir. 2107, você. Não, né? Tá bom. Ok. E tem outra aí. É que ela mandou uma foto e mandou também uma mensagem. Você podia filtrar pra gente aí pra ver se é referente aqui alguma dúvida que a ouvinte tenha em relação à saúde e foco. Antes de me dizer, dá uma ouvida nela, por gentileza, e depois você fala pra mim, dá o joinha aqui, dizendo se é. Não é não, né? Também. Ok, então tá bom. Ok.
André, uma coisa curiosa, que também já me perguntaram uma vez com relação ao tratamento de espuma para alguns tipos de veia. Que tipos? Vou dizer. Tem mulheres que têm uma facilidade, é da própria genética dela, de ter muitas veias aparentes na mão. E a mulher fica incomodada porque, assim, teoricamente ela fica... Ó,
esteticamente tá um negócio legal.
Exatamente,
não, né?
Que ela diz, ó, eu esperava encontrar, assim, um monte de veia na mão do meu marido, na minha não. Então, eu esperava encontrar...
Maldade, rapaz, encontrar as veias na mão da gente, né?
E fosse lisinha a mão da mulher. Mas tem mulheres, por exemplo, que fazem exercícios mais frequentes e que elas têm veias mais aparentes. Não quer dizer que essas veias estão doentes. Entende? É isso que o pessoal precisa entender. Às vezes são veias aparentes na mão, no braço, e que as mulheres querem tratar. Pode tratar com aplicação com espuma essas veias para ela ficar sem aquela veia aparente? Pode. Não é impeditivo. Se você quiser tratar, pode. É obrigatório tratar ou você deve tratar isso? Gente, a gente tem que ter um bom senso. Assim, às vezes a gente fecha veias boas e aquele sangue que estaria circulando naquela veia vai ser distribuído para outras veias que estão na seu braço, que precisa ter veias no braço. Para que o sangue flua de volta para o coração. Então, a partir do momento que você fecha uma veia que está funcionando direito e aquele fluxo de sangue é dividido para as outras veias, eu posso estar estimulando um aumento da pressão, nas veias que ficaram encarregadas de levar o resto do sangue, que era para ser carregado por aquela veia que eu fechei. Isso pode levar a uma sobrecarga. E aí eu posso estar estimulando a surgir mais veias dilatadas que antes não tinham. Entendeu? Então, poder, pode. Só que tem casos, casos. Isso deve ser avaliado de caso para caso. Se for uma coisa extremamente aparente, que incomode bastante, a gente pode pensar na possibilidade.
Pela questão estética, né?
Exatamente. Perfeito. Mas não funcional.
Ok. Quero mandar um abraço aqui para o deputado eleito Cabo Bebeto. Ó, bicho. O cara tá vendo a gente lá de... Tu tá onde, macho, hein? Diz aí. Tá assistindo aqui pelo Saúde em Foco com André Peps no YouTube. É porque eu ia dizer que ele tava em Maceió, mas um dia desse o cara tava em Marechal. Terça-feira o cara tava aqui, né? E tu fala onde tu tá, bicho, que a gente diz aqui onde tu tá. Viu? Grande abraço, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe você e abençoe seu mandato. Tinha até falado aqui, deputado, antes de você ter entrado aqui na nossa live, no nosso programa aqui ao vivo, que os deputados eleitos fizessem um projeto de lei voltados aí para pessoas que têm alergia à dipirona ou alguma substância, que possam andar com a plaquinha e que isso possa se tornar uma lei, porque a dipirona é uma substância que pode matar, quem é alérgico, como eu, por exemplo, como tantas outras pessoas. A dipirona sódica, ela é proibida nos Estados Unidos a sua venda e na Europa também, exatamente por conta disso, pela anafilaxia, que é o choque anafilático pelo uso dela, pela introdução dela. Então, seria uma ideia aí, né, pra gente colocar aqui. Ele tá dizendo obrigado, irmão, Deus abençoe vocês também. Eu que agradeço aí. Fica a sugestão aí para que isso possa ser levado aí ao executivo futuramente, que possa se tornar uma lei para ajudar a tantas pessoas que podem sofrer um mal, precisar de socorro e podem terminar até morrendo por conta da introdução dessa substância ou de outras no corpo, né? Doutor Aquiles, o que fazer, por exemplo, para as pessoas que têm veias muito calibrosas na perna toda?
Sim.
Ou nas duas pernas? Ainda é recomendado
fazer esse tratamento?
Sim.
Antes de responder, Cabo Bebeto, minha continência e meu respeito aí, minha torcida, viu? Pela sua... agradecer a Deus a sua ascensão aí no cargo, e se Deus quiser, vamos fazer uma gestão boa aí pro nosso estado. Tamo junto.
Tá dizendo aqui, vamos avaliar a ideia. Obrigado. Obrigado, deputado, pela deferência aí. Vamos lá.
Vamos lá. Então, André, toda substância que entra no corpo, ela não entra sem algum efeito, entende? É lógico, a espuma, ela causa o mínimo de efeito possível no corpo inteiro. A maioria das vezes, como a gente injeta dentro da veia, esse processo inflamatório, ele vai acontecer apenas dentro da veia. Ele pode inflamar o tecido, a gordura que fica, ou a pele que fica próximo da veia, sim. Às vezes a reação inflamatória é tamanha que ela pode inflamar também a pele, a ponto de ficar o trajeto da veia todo inflamado, que a gente chama de flebite.
Certo. E tem até outra chamada tromboflebite.
Isso, exatamente.
Qual é a diferença?
Não, a flebite é quando só inflama, a tromboflebite é quando já existe coágulo dentro da veia e ela está inflamada também.
Ah, tá.
Entendeu? Então, a tendência é que essa reação inflamatória seja apenas dentro da veia. Então, porém, existe uma quantidade definida, aproximadamente 10 ml, em dose máxima. Isso para cada pessoa que você pode injetar por tratamento, ou seja, pelo dia de aplicação.
Essa espuma é biodispersível, é?
Ela é um líquido que com certeza ela é dispersível, com certeza. Ela
é excretada.
Ela é excretada pela... vai para o metabolismo da gente e sai na urina. Mas
literalmente,
mas mas a composição de líquido para espuma e de espuma para líquido demora poucos minutos, a maioria das vezes. O efeito dela geralmente se dá no espaço que você aplicou, 20, 30 centímetros daquele ponto. Então, se eu apliquei no tornozelo, acima daquele ponto, 20, 30 centímetros é o efeito dela. A partir dali ela já começa a deixar de ser espuma e já passa a se tornar líquida novamente. Então, não causa um efeito assim sistêmico total. Porém, se eu injetar mais de 10 ml por tratamento, por aplicação naquele dia, eu posso induzir uma reação inflamatória ou uma reação em resposta a essa substância, que pode ser uma reação como se fosse uma alergia, André. Mesmo não tendo o paciente histórico de alergia. Entendeu? Mas aí a quantidade de espuma não deve ser excedida, uma quantidade de 10 ml, a maioria das vezes a gente não excede essa quantidade, pela segurança do paciente, que posso estar induzindo o corpo dela a ter uma reação à quantidade de espuma que eu injetei dentro da paciente, entendeu? Uhum. Então, se o paciente tem muitas varizes, a perna inteira cheia de varize calibrosa, você tem que discutir a possibilidade dessa paciente fazer um tratamento extremamente longo por aplicação. Ou seja, você vai aplicar nela várias vezes, inúmeras vezes, a espuma, só que em quantidades seguras. Então isso vai demorar um tempo extenso demais. Ou então você pode fazer a proposta para ela de fazer um tratamento combinado. Ou seja, ele vai operar as veias mais grossas que ele tiver, que são em grande quantidade, e os que sobrarem ele vai tratar com aplicação. Pode ser uma via de tratamento bem viável e mais segura para o paciente, uma vez que ele vai conseguir tratar as mais grossas por meio de cirurgia e aí vai tratar as mais finas por meio de aplicação, que não vai parar o dia a dia dele para poder fazer, para poder ele ficar melhor desse problema dele.
Perfeito. Que aula, né, bicho? Hoje foi muito arretado estar aqui com você. Obrigado, doutor Aquiles,
pela presença
aqui. É sexta-feira, vai estar aqui ou em São Sebastião?
Se Deus quiser, estarei por aqui.
Então tá joia, vai estar aqui com a gente de novo. A gente conversou com o doutor Aquiles Lima, ele atende aqui no Comercial Metropolitano, seu consultório particular, vindo do deputado César Cicunha. Anota os telefones aí, você que precisa tratar varizes e se você é elegível para tratar com escleroterapia de varizes com espuma. 3530-8440 ou 99961-4310, tá? Você vai falar com a Gerlane, não é isso?
Isso.
99961-4310, telefone WhatsApp, ou 3530-8440. E atende também no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, de segunda a quinta, né?
Agora estamos na segunda-feira, seu Lá. Por enquanto.
Só segunda-feira, então, no Sindicato Rural. Todo mundo sabe onde é o Sindicato Rural, ali perto da Concatedral, né? Doutor Aquiles, ótimo final de semana, bom descanso aí pra você, pra Paula, pra seus filhos, pra sua família, enfim, né? Obrigado, muita paz, descansar um pouquinho aí, que a gente sabe que a vida de médico não é um negócio fácil, não.